Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí. Mais um chat aqui na Baster.com, né? Estamos aqui no horário do Fernando. Ele tá chegando daqui a pouco. Ele pediu para eu iniciar. Peço desculpas aí se nesse exato momento eu não consigo fazer nada aqui, porque eu não sei mexer direito nesse software. Hoje eu estou mais como convidado. Mais 7 horas e 5 minutos a gente iniciou. 11 de janeiro de 2022, né? Ano novo. Eu não sei se esse é o primeiro chat dele esse ano, ou já é o segundo, né? Estamos aí na segunda semana. Mas a gente tinha prometido fazer esse bate-papo junto aí. Ano passado não deu. A Baster.com passou por algumas reformulações, principalmente em relação à plataforma que a gente está fazendo a divulgação dos chats. E do meu lado, né? Do meu lado lá dos meus chats que eu faço do inglês. Vai ser bom porque não vai ser mais pelo YouTube, então algumas coisas que eu usava não vão ser mais bloqueadas, né? Então a gente vai ter esse ganho aí, por isso que eu vou passar a refazer os chats no formato lá de tradução de trechos de filme, trechos de música, que era o que o pessoal estava gostando. Eu também gosto de fazer, acho que a gente aprende muito. E só que hoje vai ser diferente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre investimento mesmo, mercado. O Fernando está com a pauta aí. Ele estava recebendo uma encomenda na casa dele, ele pediu para eu iniciar. E de fato eu não consigo. Não sei por quê, mas eu não consigo ver o chat propriamente dito. Eu nem sei se o pessoal tá aí. Deixa eu entrar na Baster.com aqui. Porque acho que o chat é só lá, né? Não tá pelo YouTube. Eu estou pelo StreamYard aqui, acabou que estou dando rata. Aqui, assista agora. Beleza, acho que o chat está rolando. Então, beleza. Boa noite, Mini Pass, Ted Fox, Observador, Recon 3, Leão Azul. Vocês estão me escutando bem? Agora que eu me situei aqui, pessoal, desculpa. O chat mesmo, propriamente dito, só está aqui pela Baster, né? Me confirma aí se vocês estão me ouvindo bem, o áudio e o vídeo. Daqui a pouco o Fernando está entrando. Ele estava me escutando bem. É claro que tem um delay, né? Áudio e vídeo. Ok. Vou perguntar aqui no chat, ver se os colegas aí. Para mim tá só pelo YouTube, o chat só tá no YouTube. Exato. Cara, nessa parte aí eu vou ter que esperar o Fernando, viu? Que é o host do chat, o dono do chat, digamos assim. E eu não consigo. Mas eu acho que, enfim. Então no YouTube tá rolando o chat também? Além da Baster.com? Então tá bom. Beleza, pessoal. Vou aguardar aí o Fernando um minutinho só, que ele vai fazer a introdução aí com a pauta e tal, mas naturalmente, se vocês já tiverem alguma pergunta, vocês ficam à vontade aí, seja sobre mim, sobre o mercado, o que seja. Já fiquem à vontade. Para quem não me conhece, sou Marcelo Maciel, né? Eu sou moderador da área Vai Lá e Fala e também da área do Anjos da Baster. Tá ok, pessoal? Anjos da Baster é o nosso projeto de doações aqui da Baster.com. Final do ano passado, 2021, a gente teve um projeto super ambicioso, enorme, de pagar a escola de 7 crianças. A gente conseguiu, né? A gente arrecadou aí mais de 80 mil reais para poder estar pagando a escola dessas 7 crianças. Coisa que eu não imaginava que a gente ia conseguir, mas dentro de, cara, 30 dias, 20 dias, a gente conseguiu. Foi excelente. Deu certo aí, Fernando?
Deu. Antigamente eles só entregavam as coisas em horário comercial, né? E a Amazon veio me trazer um livro, me entregou agora.
Ah, beleza.
E aí, o que que vocês estão. O que que começou aí? O que que vocês estão falando?
Cara, eu
Me
fiz a
diz
introdução.
aí.
Nossa, psicologia financeira, de quem que é?
Morgan Housel. Pelo que eu ouvi falar desse livro, esse título aqui é muito equivocado, né? Eles traduziram, é aquelas traduções de quem não leu o livro. Ele fala sobre essa questão da importância do comportamento, de sempre poupar, de ter disciplina e tal, e de como isso bate muitas vezes técnicas profissionais do mercado e tudo mais. que eu ouvi dizer é que é sobre isso, né? Ainda não li, para
É.
dizer se é isso mesmo. Vamos
E
ver se é bom.
você prefere o papel mesmo do que o Kindle? Ou você tem os dois assim,
Eu
fica
tenho os
revezando?
dois. Eu, na verdade, eu compro o que é mais barato.
Tá.
Quando o
Vai
livro
lá
físico
mesmo.
está mais barato, eu compro o físico. O legal de comprar o físico é que, se dependendo, você pode dar de presente para alguém, se você não for mais ler, né? Então aí você tem, ainda economiza depois de novo. Agora, quando está mais barato no Kindle, eu compro no Kindle. E é
Beleza.
bom que você carrega, né? Eu vou viajar, levo o Kindle com 100, trocentos livros.
É, eu meio que. Cara, 2021 eu acabei lendo muito pouco. Até o primeiro semestre eu até li bem, assim, mas aí depois deu uma desandada. Vários acontecimentos que atrapalharam isso. É, mas esse 2022 eu retorno.
A gente. Ah, mas é assim mesmo, é fases, né? Lembro que quando eu comecei a estudar finanças, teve um ano que eu li 52 livros em um ano, todos ligados a investimentos, finanças pessoais e afins.
Cara, deve ter sido bem parecido assim comigo também. Eu comecei em 2009, 2000, 2010 ali mais ou menos. É, não chegou a 52, não. Eu não vou saber aqui a quantidade, mas de fato foi bastante assim. E era livro, por exemplo, o livro do Mauro Ralph, que era fininho e tal. Esses livros dessa galera mais das antigas assim. Eu também li praticamente. É, todos assim, chegava na livraria, o que ia pegando, também lia um monte.
Eu fui em 2011, comecei a ler um monte também, e aí eu contava, e aí foi na época que eu comprei o Kindle também, né? E aí nesse ano eu tive a meta de ler um por semana. E aí deu lá 52, acho que deu um a mais do que o número de semanas no ano. Aí,
Cara,
essa é.
eu tenho uma história curiosa sobre isso. É, nessa época aí. Porque que acontece? Eu me formei em 2009. É, em 2009 eu já comecei a trabalhar na primeira empresa tal, que me contratou como engenheiro. E aí naquela época eu assinava Isto é Dinheiro. Não sei muito bem da onde que veio a influência, sim, mas assim eu passei a me interessar pelo mercado tal, comecei a aplicar no Tesouro Direto tal. E aí Isto é Dinheiro eu passei a falava sobre as empresas tal. É, eu assinei essa revista. E aí lá, no final da revista, tinha uma seção, né? Livros recomendados, alguma coisa assim. Aí tinha ficção, não ficção, não sei o quê, não sei o quê. O livro que eu me interessava, eu recortava e eu guardava numa pastinha, né? Então, isso foi dois. É, eu devo ter ficado com a assinatura dessa revista uns 2 anos. Então, vamos considerar aí 2009 a 2011. Aí, beleza, quando foi 2000 e. Cara, 2018, eu fui me mudar. Eu já estava casado, já tinha me mudado algumas vezes, mas aí toda vez que a gente vai se mudar, né, a gente pega o que é lixo, né, que tem em casa e joga fora. Eu peguei essa pastinha e fui dar uma olhada nesses livros recomendados. E lá tinha um livro de opções do Baster. E, cara, só fui conhecer o Baster em 2017. E aí sempre vem aquela, né? Porra, por que que eu não descobri em 2011, né? É, estaria rico já, né? Já estaria rico nesse momento. Mas foi o meu primeiro contato com o Baster foi de fato ali. Mas assim, eu recortei a fotinha, me interessei, mas eu não comprei o livro, né? Eu não voltei nesse negócio para comprar o livro e poder conhecer e tal. Então, de fato, eu só fui conhecer em 2017.
É, o primeiro contato com o Baster foi na Expo Money. Quando rolava a Expo Money ainda, eu fui na de 2012, acho. Aí fiquei sabendo do Baster, do site, li o livro, os livros dele. Comecei a participar do site lá em 2012. Foi a primeira vez que eu tive
Pois é.
contato. A gente sempre pensa, ah, se tivesse ido antes, mas bom, como diz, antes tarde do que
É.
nunca, né? A
Você
gente.
já está revolvido, então. Se você conheceu o Bass em 2012,
Ah,
já
ainda não.
está perto.
2016, 2015 foi uma época que quem seguia já essa linha de aportes constantes, e até é um tema que eu queria para a gente trazer para discutir, que algumas pessoas ficam muito apreensivas, né? Nesse momento, tem os indicadores, os principais indicadores que são inflação, desemprego, o índice Bovespa, que é algo que a gente não usa para nada, mas que muita gente olha para isso, demora para entender que isso não é algo representativo realmente da sua carteira ou da sua filosofia
Sim.
de investimento, e tão com números desagradáveis, e muita gente às vezes fica assustado e com medo. E é igual você falou, que 2011, quem passou ali de 2012, 15, 16, principalmente 14, 15, 16, início de 17, seguindo, né, a prática de sempre, aportar, não fazer dívidas, comprar ali uma ação, um fundo imobiliário. O fundo imobiliário na época tinha fundo que estava com yield de 13%, né, que as cotas estavam muito baixas, hoje valorizou, e às vezes paga até mais do que na época. Enfim, quem foi seguindo teve resultado, né? Quem segue isso daí tem resultado, que até é o motivo de eu ter comprado esse livro, que supostamente ele é sobre isso também. Você ter uma estratégia, manter essa estratégia mesmo nos momentos difíceis, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante e é algo que a gente fala bastante aqui na Basta.com.
É, com certeza. Eu acho que. E assim, e de fato não é fácil, né? Às vezes a gente fala assim com mais naturalidade e tal. Apesar de eu. Da filosofia Basta e do buy and hold em si, eu não estou há muito tempo, né? Eu comecei mais ou menos aí no início de 2018, então vai estar fazendo 4 anos. É pouco tempo, né? Para a gente falar em relação a isso. Mas. Passei pela maior crise que teve aí, né? Eu acredito, essa do Covid. E eu acho que ter construído essa mentalidade na época fez eu passar a crise muito bem, muito tranquilo. Então, eu acho que isso foi o mais importante aí, pelo menos falando pessoalmente de mim, né?
Ah, sim.
Sempre mantendo.
A psicologia é a parte mais importante, né? Eu acho que dos investimentos, né? Até o Howard Marks fala isso. Outro dia eu vi uma entrevista do Henrique Breda dele falando isso também, que é um dos gestores do Alasca, né? Ele e o Luiz Alves são aí dos homens mais ricos do Brasil, que a tese, a parte de você ensinar contabilidade para alguém ou ensinar microeconomia, macroeconomia, a maioria das pessoas tem capacidade de aprender esses conhecimentos, né? Agora, você ter o equilíbrio emocional que o mercado exige é que é muito difícil, assim, aqui é onde a maioria esbarra. Porque as pessoas, elas acham que elas vão aprender a ver lucro, a ver relação de dívida e EBITDA, talvez ver aquilo e falar, agora eu tô pronto, eu sou um investidor. Mas, na verdade, o ponto principal é a parte psicológica, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Se você não tiver um psicológico preparado para aguentar os momentos difíceis, você não vai resistir. Aqui, ó, eu coloquei aqui os indicadores do ano, né? O IPCA, IGPM, desemprego de novembro. E o índice Bovespa no ano de 2021, fechou o ano de 2021 com uma queda de 16%. Então,
Isso.
se a pessoa não tem uma estratégia muito bem fundamentada, ela fala, ah, eu vou investir e perder 16% ao ano, isso não presta, né? Tem que ter fundamento na estratégia. E é legal a gente ver isso aqui também, eu trouxe esse outro gráfico, que é sobre as previsões, como que as previsões não prestam, né? Não funcionam. Mostrando as pessoas não, os principais agentes econômicos, os grandes bancos, o Banco Central, todo mundo previa no Focus para a inflação. Olha só, no início de 2020, o que que era previsto de inflação em 2022? No início de 2022, achavam que ia estar em 3%. Nós fechamos 2021 a 10,6%. Olha só, ó, como
Exatamente.
que essas previsões variaram, né? Então, assim, a gente não sabe, né, o que vai acontecer.
É, se os caras que estão trabalhando com isso o dia inteiro, né, não sabem de fato,
Não
quanto
sabe.
mais a gente, né?
Não tem jeito. Querer prever macroeconomia é muita loucura. Isso são os agentes econômicos, o próprio Banco Central, que é quem trabalha para manter a inflação ali dentro da meta. Achava que ia ser uma coisa e, infelizmente, não. Tem muitos fatores que estão fora do controle, né?
Cara, ano passado não. Que a pandemia meio que fez a gente perder um pouco a noção do tempo, né? Pelo menos eu me sinto assim um pouco. Quando pensar que já vai fazer 2 anos aí da pandemia, do início da pandemia, né? É algo absurdo. Mas, cara, em 2019 eu fui numa palestra do fundo de previdência do aqui do pessoal do BRB, né, que é um banco público daqui do DF, de Brasília. E aí ele falou sobre fundos de pensão, previdência e tal. O presidente do banco lá era um cara bem ponderado, assim, ele era bem pé no chão, mas ele tinha o peixe dele para vender, né? Então sempre vai ter um viés ali dos produtos bancários e tal, mas a gente, como palestrante ali, a gente releva esse lado. Mas aí depois, nessa mesma palestra, entrou um cara lá do Banco do Brasil para falar sobre taxa de juros, sobre câmbio, taxa de juros. Eu lembro que o cara botou gráfico lá da taxa de juros da Turquia, não sei o quê. Aí eu ficava olhando, cara, que esse cara tá aparecendo? Que esse cara tá mostrando, velho? Tipo, eu tentando pensar em alguma relação que poderia ter o câmbio assim, dos países europeus com os investimentos. Eu falava, porra, cara, não consigo ver nada que possa, assim. Não vou dizer que influencia, né? Tudo vai influenciar, mas que você consiga pegar aquilo e tomar uma decisão, e tomar uma decisão, né? Aí eu, porra, né? Essas palestras assim é coisa bem complicada, mas é o que mais tem por aí, né? É difícil a gente filtrar.
Normalmente quem vai nesses fatores macroeconômicos, ele pega o passado e aí força correlações com coisas que aconteceram. O dólar subiu, então por isso não sei o quê, então o dólar vai ficar alto e por isso não sei o que vai acontecer de novo, vai acontecer diferente, e não sei o quê. Mas, primeiro que o Brasil é um país muito dependente de commodity, então todos os nossos indicadores são muito ligados a commodity, que é soja, gado, minério de ferro, o petróleo. São coisas que o Brasil tem zero controle sobre o preço disso, sobre a demanda disso no mundo. A gente exporta, não tem controle. E quando o preço dessas coisas varia muito, e às vezes varia muito por causa de alguém, de algum país, de algum agente econômico, isso impacta o país positivo ou negativamente. Então, não tem como o cara pegar e falar que sabe o que vai acontecer, porque não sabe. Né? Pode ser, um futuro pode ser muito melhor do que a gente imagina, ou muito pior. A questão é você ter uma estratégia que você vai seguir ela no muito pior e no muito melhor também, né? Ou na mesma coisa, na estagnação. Eu acho que essa formulação de uma estratégia à prova de cenários, que é algo que a gente sempre fala aqui, é o mais importante. Num país como o Brasil, eu fico imaginando, por exemplo, quem mora na Suíça, deve ser muito simples você prever que a inflação ao longo de 5 anos, né, variou entre 1% e menos 1%. Então, uma coisa assim, deve ser fácil você fazer uma análise do estilo top-down, né? Você avalia a economia, vê mais ou menos para onde ela vai, mas no Brasil é uma loucura total, cara. Cada ano, em cada eleição, às vezes nem é ano de eleição, mas acontece alguma coisa totalmente inesperada, muda tudo. Então, quem for nessa de querer investir prevendo economia, não vai sobreviver muito no mercado, né? Como é título do principal livro aí do Buster.
É bem complicado mesmo. E aí sempre chega as contas, planilhas, né? De uma forma geral, fazendo simulações de 20 anos, 30 anos, e assim, não, né? Não tem cabimento algum, porque o tanto de especulações que você vai ter, de índices que você está simulando e tal, é muito difícil você se basear em algo nisso, né? Se você for fazer uma simulação ali para o curto prazo, né? Quando você vai pensar em poupança, você vai viajar e tal, aí tudo bem, você estimar aí um horizonte de 4 anos, tal, para uma aplicação de renda fixa que você vai fazer, você consegue simular com uma certa um certo grau de precisão aí, vamos colocar assim. Até mesmo porque 4 anos falando de renda fixa, também acontecer isso ou aquilo, também vai impactar muita coisa, né? A não
Ainda
ser que...
assim, é bom ter uma margem.
Não, com certeza, né? Mas e aí também vai depender muito do montante que você vai estar colocando e tal. O que, de uma forma geral, se você está planejando uma viagem, uma troca de carro, não vai ser algo extraordinário, né? Então, acho que por muitas vezes e o que está muito ligado a esses planos de previdência é ficar fazendo essas simulações malucas de 30 anos, 20 anos. Mas é toda uma metodologia que tem ali para poder, né, vender algum produto bancário, né, de uma forma geral.
É, isso aí, sem dúvida. Uma coisa, falando de planejamento para compra de carro, não é possível que o Brasil é tão louco, que é uma coisa óbvia, carro, ao longo do tempo, tende a se desvalorizar. E no último um ano, a gente teve praticamente uma valorização recorde nos automóveis. Foi uma coisa de maluco, tanto que o preço de carro subiu nesse país. Então, assim, nem isso, né? O cara iria planejar, ah, eu vou comprar um carro zero. Aí o cara programou lá 100 mil reais, o carro às vezes está 150 hoje. Não dá mais. Então, você tem que, como você disse, para planejamentos como compra de automóvel, de casa, essas coisas, você vai na renda fixa. Mesmo assim, não é garantido que você vai ter 100% de sucesso, mas são coisas que dá para você planejar. Mas você tem que estar preparado, como o Baster gosta de falar lá, abrace o caos, né? Embrace the chaos, abrace o caos, porque as coisas vão acontecer de uma maneira maluca. Que foi o que foi o ano de 2021, né? Pelo menos eu no início de 2021, eu não crio essas perspectivas de como vai ser economicamente o ano, mas foi um ano bem agitado.
Eu te falo que eu sou uma pessoa extremamente desapegada assim, do mercado, completamente mesmo, principalmente nos últimos anos, assim, com vários projetos rolando, tal, muita convicção ali da minha carteira de investimento, tal. E aí esse ano como eu já estou com uma base melhor, não só nem falo tanto de conhecimento, porque 2021 eu acabei nem estudando tanto, mas assim, uma base de patrimônio melhor e tal, eu acho que a gente pode começar, não seria arriscar um pouco mais, mas mudar algumas coisas, né? Tem uma frase do Baster que para mim é frase de cabeceira, que é assim, né? Queria ver até se eu caçava aqui para eu não falar ela errado, mas que é o seguinte, tipo assim, não é você arriscar mais para você ganhar mais, né? Não é isso. É você ter mais, que aí você pode se dar ao luxo de arriscar mais, né? Então, eu acho que é uma coisa extremamente importante para, primeiro, cara, você vai investir? Então, beleza. Então, acho que você tem que começar no beabá ali, empresas mais sólidas, o buy and hold mais raizão ali, né? Tipo, esquece IPO e tal, e nas blue chips mesmo. Que foi o que eu fiz, e aí pronto, né? Exato, né? A renda fixa ali, reserva de emergência e tal, o basicão mesmo, sem inventar, que funciona. Esse feijão com arroz no mercado é importantíssimo. E cara, beleza, criou a sua base sólida, aí você, né? Você pode pensar em dar voos aí um pouquinho mais altos, pensando em
Como
retorno mais
diz o William,
alto.
A pimentinha, né?
É, uma pimentinha, tá?
Não, a gente tem que sardinhar de vez em quando, né? Falar assim, ah, a gente faz tudo certinho, tá mentira. Deve ter alguém que faça tudo sempre certo, mas não é o meu caso. Aí, agora, esse ano eu fui protegido da minha sardinhagem, que no início do ano eu recebi um dinheiro, um adiantamento de 13º, que solicito. Aí eu falei, bom, eu vou sardinhar então. Eu estava estudando uma empresa que é da minha carteira já, de tempos em tempos eu pego para estudar de novo as empresas que eu tenho na carteira. Aí eu peguei, fiz um estudo mais profundo, vi que ela em 2021 conseguiu cumprir os objetivos lá traçados em 2015, 2016, fechou, fez tudo certinho. E ela estava no mesmo preço de 2015 para 2016. Falei, bom, eu vou
Fernando,
pegar e vou fazer o aporte. O pessoal tá dando certo aí mesmo.
desculpa, não, porque para mim bloqueou um pouco. Não sei se o pessoal bloqueou.
Vamos ver.
Beleza. Deixa eu te perguntar, você está acompanhando o chat aí? Você quer que eu dê uma olhada aqui, se é
Eu
possível as
estou
perguntas?
olhando,
Então,
eu estou dando
beleza.
uma olhadinha.
Então,
Aí chegou no início do ano, falei, vou comprar essa empresa então, porque eu estudei ela de
tranquilo.
novo e tal, né?
Fugindo do Buster System, né? Não, não,
Fugindo,
não
vou
era.
dar penada no Buster System. Aí antes de eu fazer o aporte, eu falei, antes de fazer o aporte, eu vou olhar no Buster System. Aí eu olhei no Buster System, estava lá no aporte ações. Aí abri em ações, era ela. Não consegui sardinhar, porque o Buster System indicou exatamente a ação que eu tinha aí.
Olha aí.
Falei, então, o Buster System me acobertou aí na minha sardinhagem, vou feliz, né?
Pois é.
Mas a gente, às vezes, faz compra uma empresa com IPO há menos tempo e tal. O que não pode é fazer aquela loucura de dar o all-in num negócio que acha que vai explodir. Igual o pessoal tá mais ou menos na moda da criptomoeda, é algo que muita gente fala. É um assunto que eu não estudei, mas não consegui pegar aquilo como algo que faça sentido para mim, não invisto. Mas tem alguma coisa errada a pessoa colocar algum dinheiro em criptomoeda? Não, o errado é ele vender a casa dele, o carro, vender as ações e colocar ali achando que vai né, virar o novo Elon Musk, o novo Warren Buffett. Isso aí que o cara tem que ter equilíbrio, né? Mas a gente tem que sempre tomar certas liberdades aí também.
É, cara, eu tenho tanta história de colegas que histórias de sucesso e de tragédia, assim, né? Colegas, citar duas aqui porque são colegas conhecidos entre si que não vou dizer assim fizeram a mesma coisa, mas um deu certo, o outro não, né? Cara, o que deu certo, ele transformou, ele pegou 400 mil, ele misturado, ele tinha 400 mil dele misturado com crédito consignado.
Meu Deus.
Servidor público, só para você ter ideia.
É.
Cara, a operação dele deu certo. Ele foi para 2 milhões. Ele virou milionário. Mas você imagina, se o cara tinha um patrimônio ali de 400 mil, cara, ele já tinha uma base muito boa para ele traçar ali uns investimentos com tranquilidade e tal. Mas enfim, num pequeno espaço de tempo, de 400 mil, ele foi para 2 milhões. Um outro colega nosso, mútuo, fez a mesma coisa. Cara, fez a mesma coisa. Assim, não a mesma operação. Aí cada um tirou lá a operação da cabeça, foi fazer, a do outro deu errado, velho. Ele
Isso com
tá.
ações, com
Cara, não, tinha opção no meio,
opções,
né?
né? Alguma coisa ali.
Tinha umas vendas cobertas ali, umas travas no meio e tal. Mas, cara, ele tá com uma parcela de 10 mil reais do crédito consignado. Sei lá por quantos meses, mas, cara, você imagina. Por mais que esse cara tenha um salário aí de 20 mil, 25 mil, né? Sendo um servidor público aí do alto escalão, cara, 50% é a parcela de um crédito consignado numa operação de um dinheiro que já virou pó. Completamente. Né? Então, são coisas absurdas assim.
Isso é um ponto importante. Foi legal você ter usado esses exemplos, porque eu li recentemente o livro do Howard Marks e tem uma parte que ele fala disso que é perfeito. Ele fala o seguinte: não é porque você faz as coisas de maneira certa que você vai ganhar muito dinheiro. Você fazendo as coisas de maneira certa, com atenção, tendo um estudo, uma análise, você põe a probabilidade a seu favor. Não é porque você está fazendo tudo errado também que você vai perder, porque de vez em quando o cara que faz tudo errado, ele fica milionário, ele ganha muito dinheiro. Mas não deixa de ser tudo errado porque ele ficou milionário, porque ele ganhou muito dinheiro, né? É a mesma coisa que o cara pegar 400 mil reais e jogar na Mega Sena da virada. A probabilidade dele ganhar é mínima, mas se ele ganhar, alguém vai falar que ele é um gênio. Fala, nossa, que cara, que mente brilhante. Mas não é uma mente brilhante, o cara deu muita sorte. Então a gente tem que ter muita essa atenção para não julgar, né? Isso vale principalmente nos investimentos, mas que vale quase para tudo na vida. Não julgar as pessoas, né? Não tanto as pessoas, mas as estratégias pelo resultado em si. Porque principalmente quando se trata de investir, é muito mais produtivo e muito mais importante o controle de risco, você evitar se explodir. Que é aquilo que o Buster fala da roleta russa, você pode até correr um risco grande de uma coisa pequena te acontecer, mas nunca um risco pequeno de você se destruir sua vida, da sua família, de todo mundo. E do que você dar a grande tacada. Então você tem um controle de risco que é muito importante. E isso tem até o livro do Taleb que fala muito disso, a lógica do cisne negro, né, que você deve correr um risco alto com muito pouco da sua carteira e, de maneira geral, se manter num risco mais baixo. Então, não se expor a riscos absurdos como esse, né? Risco de se alavancar e ficar devendo e ter que, às vezes, vai perder anos e anos da vida aí de acumulação, né? A pessoa que faz o feijão com arroz tem, às vezes, um retorno mais interessante. Você vê, seu amigo fez um processo. Uma operação super complicada, então eu não sei qual foi o tempo que levou, se foi um ano essa operação, ou meses, né? Mas a pessoa que simplesmente pegou, por exemplo, esses 400 mil, pegou 400 não, pegou 200 mil, comprou nas duas ações mais representativas da Bolsa, que são Vale e Petrobras, lá em 2015, 16, que era um momento de estresse, multiplicou por 8 de lá para cá. E só o que recebeu em dividendos no biênio 2021 foi mais do que o valor que investiu lá. Então, recebeu os 400 de volta agora em 2021 e tem 8 vezes mais.
Né?
Não,
Então,
sem precisar inventar um risco de
exatamente,
novo.
né? Sem passar por todo o estresse e tal, né? Digamos, um investimento relativamente controlado ali, né? Acho que o buy and hold é muito disso, porque é relativamente controlado ali o que você está fazendo. É, esse exemplo que você comentou do controle de risco, do resultado e tal, o exemplo que eu sempre dou é o cara que compra apartamento para investir, apartamento financiado para investir, né? Tem um bairro aqui no Distrito Federal que chama Águas Claras, né? Hoje ele já está extremamente povoado, tal. Mas teve aquela época ali que, né, a cidade ainda estava crescendo, tal, esse bairro ainda estava crescendo e estava tendo milhões de imóveis. E, cara, o que teve de gente comprando imóvel lá foi uma coisa absurda, né? Aí faz o financiamento lá de 30 anos, tem uma parcela ali de R$ 1.500, tal. Mas por que o pessoal pensava, né? Ele já conhecia uns dois colegas que conseguia alugar ali por 2.000 e a parcela era 1.500, né? Então o cara fazia uma conta rápida ali que ele botava R$ 500 no bolso sem fazer nada, né? Só que aquele negócio, cara, enquanto tá dando certo, é tudo muito bom, mas e aí? E quando o inquilino entregar o apartamento, né? Você demorar 6 meses, 8 meses para você conseguir outro inquilino. É questão de taxa de juros, né? É, o reajuste ali da sua parcela que você não vai conseguir repassar para o aluguel e tal. Então, são várias outras coisas que as pessoas não veem, né? É a questão do controle de risco, né? Fica olhando só o resultado, só a
E
cereja
olha o
do bolo,
resultado e como
digamos,
está
né?
hoje, né? Não pensem, é igual, não pensem no que a parcela vai ser ajustada, que vai
Exatamente.
acontecer, vai ter uma vacância, né? Pensa no hoje. Não, hoje vai dar tudo certo, então daqui 30 anos vai estar igual.
Cara, e assim, eu já morei apartamento só em uma vez, o resto foi sempre em casa, né? Cara, vizinho é uma coisa assim. As minhas experiências, quando eu penso em investir, hoje eu não invisto em imóveis, né? Quando eu penso em investir em imóveis, eu sempre penso, cara, será mesmo que eu vou entrar nessa? Porque assim, as experiências que eu tive em relação a isso nunca foram boas, velho. Nunca foram boas em relação a vizinho, em relação a proprietário, inquilino e tal, assim, ouvindo histórias de outros colegas, tal, coisas que eu já participei também. É, se eu soubesse que todos os inquilinos seriam como eu, investiria em imóveis com certeza, né? Mas então tem muita coisa a se analisar, né?
É muito complicado. Eu moro de aluguel há muito tempo e sempre em apartamentos, e assim, sempre tem problema, né? Dois vizinhos meus, um daqui que já foi embora, não mora mais aqui, e um do penúltimo prédio que eu morei, tentaram suicídio. Aí aquela confusão no prédio, né? O vizinho com problemas mentais, tenta
Sim.
suicídio, terrível. A proprietária desse mesmo apartamento anterior, ela tinha, eu não sabia, ela e o marido tinham problemas mentais, a imobiliária não me informou. As imobiliárias também, elas
Cara.
doram a pílula ao máximo. E eles exigiram que eu ficasse com um extintor gigante, um extintor de incêndio daqueles gigantes, no apartamento, sendo que tinha seguro de incêndio. Eu sempre faço seguro mesmo que não
Sim,
peça,
sim.
mas tinha exigência no contrato também, do seguro de incêndio completo,
Geralmente
com
tem, né?
extintor. Que eu tive que ficar ocupando um espaço no apartamento que era muito grande com extintor daqueles enormes que as pessoas põem em estádio, põem em
Sim.
quadra poliesportiva, tinha lá. E era um extintor vencido, velho dela, porque provavelmente se realmente pegasse fogo, eu não ia conseguir usar o extintor, porque era muito velho, né? Até pegou fogo no restaurante ao lado, eu não fui lá com o extintor para ajudar, porque não tinha jeito. Então, morar de aluguel, as experiências que eu tenho. Também em relação ao investimento em imóveis, não são positivas. Não que não seja algo que não funcione para muita gente, funciona.
Sim.
A pessoa tem um conhecimento, tem uma paciência, né? E uma série de outras coisas. Meu avô comprou imóveis para investir em 96 e ele comprou numa área que dava enchente. Isso deu um problema para caramba, porque aí vinha enchente, que ele vinha embora. A hora que ele arrumou um inquilino que ficou, quando o inquilino decidiu ir embora, o inquilino roubou o vaso sanitário e os pisos da casa. Eu não sei como alguém rouba um vaso sanitário, é uma coisa que você não imagina. Levou. Então, assim, não tenho muitas experiências boas, mas
Pois
né,
é.
tudo tem um lado negativo.
Cara, acho que coisas que a Basta.com assim virou a chave bastante porque são sutilezas. Eu acho que eu sempre falo que são sutilezas que realmente viram a chave. Uma é a questão da mentalidade de construir patrimônio e não, né, ganhar dinheiro ali propriamente dito, né? Porque assim, no final das contas, claro, aquilo tem que te dar um retorno. E no final das contas vai ser dinheiro porque você vai usufruir daquilo, sim. Mas é aquele negócio, isso já é o resultado, né? Já é a parte do usufruto e tal. Então eu acho que isso é muito sutil, que é difícil de passar para as pessoas, de que, cara, nesse momento, o mais importante é você comprar ações, velho. Você ir comprando mais ações, você ir aumentando sua carteira. Aquilo vai oscilar. Hoje está valendo 5 mil, cara, amanhã vai estar valendo 4. Depois de amanhã vai estar valendo 5, vai estar valendo 6. Só que o importante é você estar sempre comprando ações de empresas boas. E saber entender por que dessa forma, aí vem a outra virada de chave, você coloca a chance a seu favor, que eu acho que isso é uma expressão muito interessante, né? Você colocar as probabilidades a seu favor. Né? Por que você, virando sócio de grandes empresas, tem mais chance de você se proteger da inflação? Né? Tem uma explicação por trás disso, né? O porquê disso. E na renda fixa não acompanha nesse formato, né? Nos imóveis você também já tem uma outra chance, tal, maior e tal. Então, acho que essas coisas que, no final das contas, eu acho que é super simples, mas difícil de ser internalizado, né? Porque aí depois o resto tudo vira ruído, né? Então, cara, a inflação tá subindo, tá subindo, tá subindo. Porra, é claro que a taxa Selic vai subir, velho. É óbvio que a taxa Selic vai subir, né? A gente fala assim, ah, é óbvio, é garantido. Não, mas, porra, mas é claro que vai subir. A gente não sabe que vai subir, mas depois que um acontece, o outro naturalmente vai acontecer. Isso vai impactar seus investimentos? Cara, para mim não impacta, né? Não impacta porque a renda fixa tem um objetivo, as ações têm outro. Então eu acho que isso tem que ficar muito claro, delimitado na cabeça do investidor, que eu acho que a partir daí tudo fica muito tranquilo.
É. Não tem que ser, porque as coisas vão mudar, vai acontecer, vai cair, vai subir. E se você souber o porquê você está, né, naquela estratégia, o porquê você está comprando, o porquê você é sócio daquela empresa, você vai se sentir confortável, vai se sentir tranquilo quando as coisas acontecerem, porque você entende a razão, né? Você não está naquilo porque ia subir no curto prazo. Isso não tinha como você saber. Para quem investe com essa visão, ah, eu estou comprando porque vai subir 20% em um mês. Pule fora, você está no negócio errado, né? Vai mexer com, sei lá, leilão de carro usado, talvez vai ter mais sucesso. Não é uma coisa adequada você pegar e ter essa visão de que você consegue prever o resultado, principalmente no curto prazo. Mesmo no longo, você não consegue prever, mas estatisticamente, historicamente, em períodos de 5, principalmente de 10 anos, as ações têm trazido um retorno muito bom para os investidores, né? E vem essa questão que eu falei da cripto mesmo, enquadra nisso. Tá, eu não compro cripto, mas não, mas o padrão monetário vai mudar, as pessoas vão passar a usar cripto, não sei o quê. Eu não acredito nisso, mas vamos supor que aconteça. As pessoas, eu imagino que ainda vão continuar tomando cerveja. Então elas vão pagar a cerveja da Ambev, para quem tem ações da Ambev, com cripto. Você vai receber cripto lá, seja na forma do preço da Ambev ou nos dividendos. As pessoas vão continuar fazendo seguro do carro, então se você tem ação da Porto Seguro, elas vão pagar lá com cripto, se virar um novo patrão da cripto. As pessoas vão continuar comendo biscoito, macarrão da M. Dias Branco. Isso sem dúvida, isso elas não vão parar, elas podem até parar de pagar o seguro do carro, mas parar de comer elas não vão, então elas vão ter que pagar isso com alguma coisa. Então, assim, são coisas que são modelos de negócios que tendem a perpetuar. Apesar de, subiu a inflação, as pessoas não vão deixar de comer, né? Se deixar de comer, vai morrer, é uma coisa que vai ser a última coisa. Subiu o preço dos automóveis, aí o pessoal achava que a Metal Leve e os resultados dela iam afundar, era uma coisa que eu vi a gente comentando, agora para a Metal Leve vai ficar ruim, não afundou, porque ela vende tanto peças para as montadoras montarem os novos carros, quanto para reposição, para manutenção. Então ela teve uma piora, mas muito pequena, perto do que muitos diziam. Ah, agora, no momento do ciclo automotivo, a empresa vai afundar. Não, as pessoas vão continuar precisando dessas coisas. Então, ser sócio de empresas é você estar tá participando da economia real, né? A gente que é servidor, a gente fica um pouco afastado dessa economia real produtiva, né, de bens e serviços.
Sim, sim.
Né? O serviço público é um tipo de serviço, mas eu falo de serviços que são pagos, né, que não são serviços públicos. Então, quando você está ali investindo, você participa daquilo dali. E muitas dessas coisas hoje são imprescindíveis para as pessoas. Né? Grande parte dos investimentos, das empresas, dos serviços que elas oferecem, dos produtos. Não existe um Natal sem produto da Pandurata, da Ambev, da M. Dias, na mesa da Coca-Cola. Né? São todas empresas negociadas. Quer dizer, a Pandurata não é negociada. As outras são na mesa das pessoas. Não tem. É, da Seara, que é JBS, Sadia.
Uhum.
Então, é participar da economia, é entender o que está por trás. Né? Como o Peter Lynch costuma dizer, o mercado muitas vezes não dá certo porque o cara que é médico e sabe tudo de medicamentos resolve investir na empresa de petróleo. E aí o outro cara que é especialista em mobília vai investir na empresa de outra coisa que não tem nada a ver com o que ele entende, sem entender nada. E quando o mercado cai, ele se desespera. E quando está indo tudo bem, está tudo bem, né? Ainda que ele não entenda nada. Mas quando cai, ele já não sabe o que está acontecendo e começa a se desesperar.
Quando eu fui fazer... Contar duas histórias aqui que envolvem diversificação. Quando eu comecei com minhas palestras presenciais, aí teve uma colega minha que se interessou e tal. Só que ela queria só saber, antes de comprar o curso, né, fazer a palestra, o curso, palestra, né, ela quis bater um papo, a gente marcou tal, e aí ela foi e falou, cara, me fala aí o que que é, não sei o quê, porque o meu pai, ele botou um dinheirão nas ações da TAM, velho, e tá perdendo dinheiro. Aí, tipo assim, às vezes você recebe umas coisas que você não consegue nem falar, né, você fica speechless ali mesmo, aí você vai explicar, né, por que que ele fez isso e diversificação e tal. Aí, no mesmo sentido, eu fui fazer uma palestra sobre o sistema de previdência, o regimento complementar aqui dos servidores do Distrito Federal, na ADASA, que é uma companhia aqui de Brasília, uma agência reguladora de águas aqui de Brasília, né, do Distrito Federal. E aí eu só me apresentei e tal, comentei, falei um pouco da base, coisa bem rápida, assim, introdutória. Aí um cara foi e falou, um amigo meu... perdeu um monte de dinheiro em ações da Bamerindus. Assim, simplesmente a mesma coisa, né? Então, assim, o pessoal acha que você vai investir em ação, você vai investir em uma empresa, né? Tipo, cara, diversificação, né? Vai ser o seu maior controle de risco, vai ser a sua maior proteção, né? Da mesma forma que você não sabe o que vai acontecer com a taxa de juros, com a não sei o quê, você não sabe o que vai acontecer com aquela empresa. Mas uma coisa é muito simples. Tem mais chance que daqui a 10 anos a empresa que existe há 40 anos ela esteja melhor do que uma empresa que está iniciando agora. Uma empresa que dá lucro há 30 anos, ela tem mais chance de dar lucro do que empresas que estão começando agora. Então, assim, de novo, a probabilidade é a seu favor. E aí você tem que escolher o que você quer fazer, né? Então, eu acho que, de novo, são coisas sutis, mas que no final das contas eu acho bem simples, assim.
E forma a base, né, de um estilo de investimento, de uma estratégia. E até quando você acerta, isso é interessante, você usou esse caso do Bamerindus. Mas mesmo que a pessoa, vamos supor, a pessoa fala, vou comprar uma ação só, e ela acerta, a chance dela conseguir segurar essa ação na hora que multiplicar por 100, ela colocou lá 10 mil reais, multiplicou por 100, multiplicou por 200. Ela não vai... É muito difícil. Ela não vai conseguir...
Cara, isso é outra coisa. Isso não existe, né? O que que acontece? Se você... vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar a VEG aqui, que eu... Deixa eu entrar aqui na VEG. Opa.
Compartilhar.
Pronto, se der, por favor, para você colocar aí o gráfico da VEG, aquele históricozinho lá de 5 anos, 10 anos, 25 anos.
Nada. Deixa eu abrir aqui. A VEG, ela é um exemplo típico daquela empresa que o pessoal ficou esperando cair o preço para comprar, né? Até fiz um chat falando só sobre isso, usei ela de exemplo. O preço dela caiu, realmente, em 2020, Mas quem ficou esperando teve um retorno muito menor do que quem foi comprando ao longo do tempo. Olha aí. Vamos ver. Esse, não, não é esse lucro
Não,
contábil.
é os
Esse
números aí
é
mesmo.
dividendo.
Isso, exato. Cara, então vamos lá. Aí, ó, 132 mil por cento, né? Cara, aí vem a pergunta. Quem foi a pessoa que aproveitou 132 mil por cento? É o
Família.
cara. Cara, é o cara que tá comprando todo mês ali, velho. Não, existe outra pessoa no mundo que vai aproveitar isso. Se achar que é um cara que sabia que ia crescer tal, ah, beleza, eu sei que a VEG vai crescer. Beleza, você vai vender com 40%, com 50%, com 100%, 300% que seja. Porra, tive um lucro de 300%, beleza. Mas e aí, o que é melhor? 300% em 6 meses? Ou se é que 300% foi em 6 meses? Ou 132 mil por cento em 25 anos, né? Então, tem essas ilusões aí que o pessoal passa muito, né? Aconteceu muito com Magazine Luiza, Via Varejo, né? PetroRio, Banco Inter, enfim. Essas empresas aí que nesses últimos, né, tiveram esse boom aí.
A
Seja
Magazine
para.
Luiza é emblemático com isso
Não,
daí.
então,
Todo
é
lugar
esse.
falavam disso.
De R$ 1 foi para 300, né? Assim, seja para cima ou para baixo, né? Então.
Do fundo dela em 2016, ela chegou a multiplicar por 1.000. Você colocou R$ 1.000, você tinha 1 milhão. Mas quem que colocou R$ 1.000 para tirar 1 milhão? Eu tenho uma colega de trabalho, que o gerente de banco dela falou para ela comprar Magazine Luiza, lá em 2015. Foi um conselho. Ponto de vista de investimento excelente, né? Hoje que a gente consegue olhar para trás, se for olhar. Então, nossa, que beleza. Só que aí ela comprou, né, a Magazine Luiza lá por 15 mil, comprou R$ 15.000 a Magazine Luiza, e aí a hora que virou 50 e poucos mil, ela vendeu e trocou carro. Né? 15 mil
Pronto.
teria virado 15 milhões em 2020. Né? Dá para ela. Mas quem chegou no 15 milhões? Ninguém chegou.
Ninguém, cara.
Acharam uma mulher. Que ela falava que ela comprava as ações e não vendia, uma senhora, e que ela falou que ela comprou sempre Magazine Luiza porque é a primeira vez que ela tinha visto uma empresa de capital aberto na bolsa com uma mulher CEO do Brasil. Olha a análise que ela fez. Ela não analisou lucro, não analisou dívida, não analisou
Sim.
nada. Ela falou, não, a primeira vez que tem uma mulher CEO, eu vou investir. Aí disse que ela manteve durante todo esse período. Tirando a família da Luiza, essa mulher deve ser a única. Então é uma coisa que é muito difícil para a pessoa que faz o all-in. Na minha família, tem o exemplo do meu bisavô. Ele comprava nos anos 70 ações do Itaú. Imagina se o resto da família tivesse continuado, não é nem continuado comprando, tivesse mantido as ações que ele comprou naquela época.
Parado
Já
lá,
estava
né?
todo mundo aposentado há muito tempo,
Sim.
gerações da família. Mas aí ele faleceu, o pessoal brigou por causa de herança, vendeu tudo, partiu, ninguém comprou mais nada, acabou a história. Mas
O
não acontece.
Pois é, o Bitcoin é a mesma coisa. São ativos completamente diferentes, a gente não precisa entrar nesse mérito, mas essa questão do lucro de curto prazo, porra, o Bitcoin saiu de 1 dólar, foi para, sei lá quanto é que está hoje, 60 mil dólares, enfim. Faço a mínima ideia quanto que esteja. Mas, cara, quem foi que segurou esse tempo todo? Cara, quem segurou, você não conhece. Quem segurou não conhece, porque os caras que estão comprando isso, né? Acho que pouquíssimos têm ali o pensamento da reserva de valor, tal, todo aquele negócio. Então é o cara que vai comprar, vender. Então ele vai colocar lucro no curto prazo, assim como ele vai colocar prejuízo no curto prazo. Então não vai pegar esse hype gigante que existiu e ficou milionário com Bitcoin. Evidente que tiveram pessoas que fizeram isso.
Nas milhões de pessoas que compraram, deve ter dezenas, talvez centenas que aconteceu isso.
Sim.
Provavelmente bateu a cabeça, entrou em coma por 3 anos, aí foi olhar, estava milionário. Alguma coisa assim. Mas é verdade, é difícil quando a pessoa não tem uma estratégia bem definida, e ainda mais ainda quando ela compra um ativo só. No caso de criptomoeda, nem se fala que tem essa volatilidade monstra, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa multiplicou o dinheiro por 1.000, dividiu por 2 em seguida, é um negócio muito louco. Então, eu acho mais improvável ainda de você encontrar isso nas criptomoedas. O Charlie Munger, ele fala disso, né? O Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, ele fala que o mais importante é a pessoa encontrar, né, os ativos muito bons. Ele fala em em preço justo, mas aí as estratégias dele como grande investidor são valores muito altos, uma vez, senão esse aporte regular. E sentar em cima, ficar quieto, não fazer nada, né? É importante ficar quieto. Isso é o que o pessoal não consegue, né? O ficar quieto é uma grande dificuldade. O Lírio Parisotto tem uma frase fantástica sobre isso, que ele diz que o mercado premia a vagabundagem, o mercado não premia você ficar ali querendo fazer mil coisas. Quanto mais, por assim dizer, preguiçoso você for em relação a tomar atitudes e fazer coisas mirabolantes, maior a sua chance de sobreviver. Na minha carteira, a empresa que eu tenho com maior retorno é a VEG, porque desde que eu comprei, eu nunca vendi, está lá. Assim. Né? Creio que seja. Né? Então, assim, ó, falando da carteira, que coisa que a gente não costuma. Mas só para exemplificar, mas se eu tivesse... Tem um amigo meu que ele faz buy and hold, e aí ele começou lá em 2014, também em 2013, e há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, ele falou comigo que ele não aguentou, que a VEG tinha subido demais, e ele vendeu. E olha quanto que ela deu só nos últimos 5 anos. 528%.
Justamente.
Multiplicou por 5, por 6. 528 significa que multiplicou por 6.
Então, assim, vários colegas meus também muitas vezes vêm criticar a questão do buy and hold. E aí vai citar exemplos, né, de amigos que perderam, tipo, perderam muito dinheiro com Vale Petro. Ah, foram fazer buy and hold com Vale Petro. Aí, porra, mas aí também, né, o pessoal não se ajuda, né? Vai começar a investir nas empresas mais complicadas que tem, assim, né, no meu ponto de vista.
Ah, sim, são super complicadas.
Então, cara, então é falta de estudo mesmo, né? É falta de estudo de saber exatamente como aplicar determinado método, né? Teve um dia um outro colega, ele fez um post, uma brincadeirinha assim de tipo time de futebol, né? A carteira, ele estava com exatamente 11 ações na carteira, e aí ele foi e montou o time de futebol, né? Aí, tipo, o meio-campo ali, eu lembro que tinha Porto Seguro, ele botou lá Porto Seguro, Resiliente, não sei o
Eu sempre
quê.
falo que o Porto Seguro é meio de campo também.
E no ataque ele botou as cash cows, né? Ele botou a Taesa e eu acho que a Marfrig, sei lá, que tava.
Nossa, isso aí é defesa. Taesa é defesa.
Não, mas
Transmissão.
tava pagando muito dividendo, né? Pelo menos na visão dele lá e tal. Aí tá. Aí, que você acha? Que você achou da minha carteira? Aí eu fiz umas críticas assim, né? Mas aí depois, eu até pedi desculpa pra ele. Eu falei, cara, retira meu comentário aí sobre a sua carteira, porque assim, eu não sei quais são os seus objetivos, né? Eu fiz um comentário baseado na minha filosofia de investimento, naturalmente é completamente diferente da sua, e realmente meu comentário não vai fazer sentido pelo que você está querendo. Então, assim, aí depois que eu comecei a me tocar, cara, não, né, existem bilhões de estratégias, muitas vão estar baseado, né? As estratégias vão estar baseado no tamanho do seu patrimônio, no tamanho do seu conhecimento, o tanto de estresse que você quer ter em relação a ficar acompanhando o mercado, o tanto que você gosta daquilo. Então, tem essas coisas envolvidas, né? Isso aí é isso aí que vai ditar a estratégia de investimento que você vai ter, né?
Não, é bom que uma hora eu gosto de contar dos meus erros aqui, que eu acho que é o que mais agrega para o pessoal. Contar dos erros nossos, a gente sempre agrega muito, né? Lá em 2015, 2016, que é esse período maluco da nossa economia, que foi aquele período de impeachment, até que não, no mural da Basta, deve ter comentários meus de muitos outros aí, inclusive de moderadores. Eu tinha uma visão de que a Vale e a Petrobras, eu falei, essas empresas. Não, não tem jeito, essas empresas vão só afundar daqui para frente, estão se endividando demais, tá muito ruim, tá cheio de problema, isso aí nunca vai dar em nada. E quem investiu nessas empresas lá em 2015, 2016, é o que eu falei aqui no início, né? Multiplicou por 8, 9 e recebeu mais do que investiu só de dividendos nos últimos um ano e meio aí para trás. Então, ou seja, eu não sabia, talvez ainda não saiba nada, porque. Eu olhava e falava, que isso aqui? Quem que vai investir nisso? E muita gente, que eu conheço, muito analista relativamente bom de mercado, que pelo menos mostra ter um histórico bom, também naquela época não saiu comprando Vale, Petro, à torta direita, né? Um ou outro falava e comprava, sempre tem alguém que Mas era só. Primeiro, que são empresas realmente muito complicadas de analisar. Eu admito que eu não sei analisar essas duas empresas adequadamente, na minha opinião, pelo menos não o suficiente para incluí-las na carteira com tranquilidade.
Eu
Eu
fico
não
longe
tenho
também.
ainda esse conhecimento. Se tivesse, eu são empresas gigantescas, né? Empresas. Hoje a gente vê que apanharam por uma série de coisas que foram feitas e mesmo assim conseguiram sair com uma estrutura de capital mais forte, com uma situação mais favorável, mas são empresas mais complicadas. Mas a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Tem aquele. Você já leu o livro do Paulo Portinho, O Mercado de Ações em 25 Episódios, O Conto do Arnaldo?
Não,
É
nunca li
bem
não.
legal esse livro. O pessoal falava muito dele na Baster lá atrás, nos anos, no início de 2010. Que ele faz uma simulação de um engenheiro que ele se forma e vai trabalhar com mineração, não na siderurgia, alguma coisa assim, e ele começa a investir na Vale do Rio Doce por conselho do avô dele. Todo mês ele compra um pouquinho de Vale. E só compra Vale, né? O autor até fala que isso não é uma atitude adequada, que ele só fez isso porque senão, se ele fosse montar uma carteira, um livro, o livro ia ficar complicadíssimo, né, para explicar a teoria, mas mostrando a importância da disciplina, né, dos aportes. E aí, ele passa por quedas de 70%, 80%, altas enormes. E depois de 15 anos, mais ou menos, fazendo um aporte ali de 20% do salário, uma coisa assim, o cara fica milionário. E assim, é uma empresa cíclica. É uma empresa bem, que já teve seus altos e baixos e mostrou que lá em 2015 eu não sabia nada, né? Com os resultados que ela vem trazendo hoje, eu não sabia. Tem um gráfico aqui na Baster zoando isso, deixa eu ver se eu acho que. Aquele insight na gráfica, insight é sensacional da Vale. Eu acho um dos melhores insights da Vale, esse aqui, porque mostra que a gente tem que ter consciência de que a gente não tem o conhecimento total sobre os insights aqui, ó. É esse aqui. Aqui, ó. Cadê? Ah, não. Ah, aqui, ó. O que o pessoal comentava na época, ó. Está
Ah,
claro, mais do que claro, desde os acidentes da Samarco, que o governo federal, em conjunto, está
esses comentários são
incrementando isso
fantásticos, viu?
aí. Nenhum bom investidor vai comprar essas empresas cíclicas, bom investidor gosta de lucros firmes, nunca compra essas empresas, que você não sabe tudo que vai ser lá. Deixei de ser sócio hoje. Olha, esse cara hoje deve amargar, deve sentir, né, um sentimento de tristeza. Deixei de ser sócio hoje, eu transferi o dinheiro que sobrou dela para uma empresa melhor, que dá lucro, sai com um pequeno prejuízo. Deve ser recuperado em dividendos. Olha o que o cara falou.
É, o cara tá querendo justificar ali a atitude dele, né?
Nenhum desses comentários é meu, mas eu devia estar pensando igual esses caras. Eu não tinha Vale, mas devia estar pensando igual eles. A Vale confirmou que virou mico 3 anos seguidos, praticamente de prejuízo. Felizmente consegui sair dessa bomba antes de explodir. Explodiu mesmo, mas não pro lado que ele queria, não
Que ele
esperava.
imaginava, né?
A Vale anunciou, aí é o atual, a Vale anunciou o seu recorde histórico de vendas de minério, CAPEX de 28 bilhões, parece até que achou ouro no meio do minério de ferro. O presidente vem fazendo a bela lição de casa, a empresa nem é estatal, aí, pessoal. A mudança de visão do povo em relação à empresa com o passar do tempo, né? Dentro da empresa, e é engraçado que em 2015 eu conheci umas pessoas que trabalhavam lá e eles falavam assim: não, a Vale vai ficar muito melhor agora, porque ela está cortando uns custos que não fazem sentido, ela está melhorando a eficiência. Eu falei: ah, eu estou fora disso daí, eu não entendo nada e tal. Esses caras também não compraram, até onde eu sei. Como eu conheço bem nenhum currículo, não compraram. Eu passei fora. São as coisas que a gente
É, e
vê
veio
aqui e
aquele cara,
ouve.
o acidente foi 2018, é? Foi quando?
Foi o da Samarco?
É.
O da Samarco acho que foi em 2016. Foi onde ela chegou e
Ah,
resolveu
não, é o
o
que o da
jogo.
Samarco, não, o da Samarco foi o primeiro. O Brumadinho que foi 18, né?
O da Samarco foi 5 de novembro de 2015, que é bem
Ah,
nesse
tá.
fundo aqui, ó. É bem
Sim,
o
sim,
fundão
sim.
dela mesmo.
É.
Foi quando. Mas por quê? Foi tempestade perfeita. Aconteceu o acidente na época que o minério estava embaixo, né?
Sim,
E
sim.
a ação. Aí os comentários eram péssimos. Aqui você vê que o acidente de Brumadinho foi muito mais sério, né? Vitimou muito mais pessoas. É o maior acidente trabalhista da história do Brasil. Não teve nem repique aqui na empresa, quando você olha o gráfico.
Ah.
Não mudou praticamente nada.
Sim.
No gráfico da empresa. Então, é a análise de cotação mesmo que a gente fala, que é essa análise fundamentalista de cotação.
É, isso aí realmente não tem jeito. O pessoal continua preso, né? Não tem como. É difícil fugir mesmo. Eu acho que é uma liberdade. É uma liberdade quando você abandona.
Sem dúvida. E no caso da cíclica, você tem que abandonar a métrica do lucro também, porque o lucro da cíclica vai variar
sim,
igual a
aí, né? Aí tem outras empresas que já tem outras coisas assim que você tem que abandonar e analisar, que aí a análise já começa a ficar muito mais complicada e tal, aí fica a seu critério se você quer ser sócio daquela empresa ou não, né?
É, não, é.
Eu opto pelo o mais sossegado possível, o mais tranquilo possível. Gastar minhas energias em outras coisas. Ó, ontem, só para você ver, ontem, o meu enteado de 17 anos, ele acabou de fazer 17 anos. Ele falou: Marcelo, me ensina a investir? Aí eu, por quê? Eu, não, porque eu quero ser rico. Ah, não, muito bom, mas antes você tem que aprender a ganhar dinheiro. Você já ganha dinheiro hoje? Aí ele, não, estou estudando, não sei o que e tal. Aí eu, não, então estuda para você fazer dinheiro, tá? Porque investir é fácil, investir é muito fácil. O difícil é você fazer dinheiro. Então é isso que você tem que concentrar agora. Quando você passar a fazer dinheiro, você vai investir e você vai ver que vai ser uma coisa bem tranquila, bem sossegada. Então eu separo bem essas coisas, né? Eu acho que realmente é muito importante você ter essa visão de que você vai ter que fazer dinheiro no seu trabalho e, em paralelo, naturalmente, você tem que investir, né?
É, tem que seguir investindo. Outra história disso, talvez até seja uma das histórias desse livro que eu vou ler, mas é uma história muito legal. A gente já postou lá na Basta. Você já ouviu da secretária que trabalhava com um advogado em Nova York?
Sim.
Essa história é sensacional. Sempre que o advogado pedia para ela comprar alguma ação, ela comprava um pouquinho para ela e comprava as que ele pediu. E ela ia comprando, comprando. E no fim, ela se aposentou. Milionária, ela trabalhou até os 70 anos como secretária, porque ela gostava, se aposentou super, muito mais rica do que ele, né? Do que o chefe, porque o cara vendia, era essas pessoas que acompanham, né? Que vê. Ela ficou super rica e o pessoal da família dela, quando ela morreu, ficou assustado com o patrimônio.
Sim.
Tem o caso de uma faxineira também, que ela trabalhava de voluntária nos Estados Unidos, num negócio que ajuda crianças carentes. Ela não tinha filhos, não sei se ela não podia ou não teve, mas ela gostava muito de crianças e trabalhava lá ajudando. Quando ela faleceu, ela deixou toda a herança para eles, mas ela era uma pessoa muito simples. Aí eles viram, nossa, ela deixou a casa, que bacana. E foram olhar o que que ela tinha, né? E a mulher era multimilionária. Aí todo mundo ficou assustado, foi descobrir por quê. Ela comprava ações da empresa que ela era faxineira. Ela comprava com frequência e nunca vendia. Só da empresa que ela trabalhava, dando faxina. E ela ficou milionária e trabalhava lá de voluntária, ajudando o pessoal. O pessoal, por fim, ela melhorou muito, né, a condição do orfanato lá que ela ajudava. Então, a consistência é uma coisa muito importante. A consistência, acho que é. E, inclusive, a gente vê aqui o Mauro sempre falando da importância da consistência. Na atividade física também, né? Atividade física é que é típico. Não adianta o cara querer chegar na academia lá e levantar todos os pesos e correr e fazer, e no outro dia ele vai ficar quase em coma. Não vai ter resultado, né?
É, e também a questão de você manter, né? Na atividade física, você pode ter um determinado objetivo, sei lá, tenho que emagrecer tantos quilos, tenho que ganhar tantos quilos. Beleza, chegou, e aí? O que você tem que fazer agora? Cara, se você simplesmente for voltar para o hábito que você tinha, tudo cai por água abaixo, né?
Nossa, isso acontece muito, né? Isso é muito comum. As pessoas têm esse objetivo. Não, projeto verão, vou emagrecer tanto, ficar bem. Aí ela consegue e depois não consegue manter, que é o mais difícil no caso de um corpo em forma e tal. A pessoa chegar nisso, se ela se dedicar muito, ela chega. Agora manter aquilo é sofrido. Mas eu acho que dá para a gente fazer as nossas considerações finais aí nessa linha, né? Falando de consistência, né? Acho que é a palavra-chave para isso. Mas, Marcelo, vamos marcar mais. Foi bem legal.
Cara, gostei bastante também.
Pessoal, o básico da nossa filosofia aqui, do que a gente acha que é importante é investir, né, dessa parte psicológica e da importância de não dar tanta atenção, né, para esses cenários macroeconômicos.
É, justamente. Você quer dar? Eu não sei se você costuma dar uma passada pelas perguntas, não sei se tem alguma coisa interessante.
Eu estava olhando aqui e não vi nenhuma pergunta. O pessoal aqui concordando com as coisas, mas nem, não ficou nenhuma. Não colocaram nenhuma pergunta, não. Não, perguntaram aqui, ó, o Rio com 3, cadê o índice Corolla dos indicadores? De pergunta. Ah, não, tem uma pergunta aqui. Ah, não, o pessoal perguntando sobre o Vino. Qualquer hora eu vou fazer um chat de novo sobre o Vino mais para frente, talvez até traga a gestora de novo, pessoal. Mas parem com essa besteira de ficar. Ah, nossa, aluga para a Rede Globo, que absurdo. Meu Deus, não gosto da Rede Globo, não gosto mais do fundo. Isso é de uma mentalidade tão pequena, tão medíocre, né? Assim, parem com isso, né? Não façam esse tipo de análise no fundo imobiliário. Se ele estivesse alugando para o PCC, eu ia até entender, falar, pô, aí realmente. Né? Mas você pode não gostar da emissora de televisão, ou da igreja, ou de sei lá quem, e aí o fundo imobiliário alugar para eles e dar tudo certo, né?
É,
Aí vem.
se for entrar nesse nível de detalhamento nos investimentos, é bem complicado. Você vai acabar não sendo sócio de, acho que, de nenhuma empresa, né?
Né? Não vai comprar nada. Aí você vai olhar,
Ou
não,
fundo,
mas
né? Ou cotista de fundo.
não tem jeito. Eles têm lá um inquilino, é um contrato bem amarrado. O balanço da Rede Globo é público, você pode analisar, mas se você deixa de ter um imóvel porque o balanço do inquilino não está bom, e o balanço está bom, por sinal. De tanto falarem isso, eu falei, deixa eu olhar para ver se o balanço está fundado, assim, pelo que as pessoas estão falando. O balanço está dívida equilibrada baixíssima, lucro. Eu não, o pessoal viajando por questões políticas nisso aí, né? E aí eu fui dar uma olhada, ela falei, ah, não, pelo amor de Deus. Ainda
Ainda não
querem
justifica, né?
misturar coisas, não tem lógica. Se tiver, mas mesmo que você tenha um inquilino, eu tenho meu imóvel, e meu inquilino está passando por dificuldade financeira. Fazer o quê? Se ele for embora, é outro inquilino. Não é um caso que, nossa, se meu inquilino falir, eu vou à falência junto, né? Quando você tem um fundo imobiliário. É diferente de. Ah, eu tenho. Vocês têm, por exemplo, fundos que alugam para Oi, que está com um balanço um pouco complicado, que alugam para outras empresas de capital aberto que passaram por um período difícil, C&A, que teve o fechamento das lojas. E ok, né? Tá seguindo, tá pagando o aluguel, às vezes atrasa um pouco, mas paga com uma multa, você recebe até um rendimento maior. Então, né? Ficar com. É igual você falou, entrar nesse nível de detalhamento, né? Um fundo como o HGRU são mais de 80 imóveis, aí você fica louco.
É, cara, tem que traçar um limiar ali do, né, do que é importante de entrar, aprofundar e tal. E eu acho que vai ganhando, o tempo vai melhorando isso, né? Você vai ganhando mais experiência, você vai saber mais ali do que tem que levar em consideração mesmo de fato e tal.
É, não, da nossa mensagem de hoje, mais um ponto importante, tem uma estratégia clara, né? Não vai mudando a sabores
É,
de
eu acho que é.
políticos, de coisas assim, não façam isso.
A coerência no investimento, né? Naturalmente,
Isso.
né? Como eu falei, né? Conforme você vai ficando mais experiente, seu patrimônio vai aumentando, você pode ir pensando em algumas outras coisas, tendo coerência naquilo, né?
É, tem que ter coerência com a estratégia toda, tem que ter controle de risco, né? Para o cara que tem só Vino na carteira, talvez ele não gostar da Rede Globo seja um problema, mas se você tem só Vino na carteira, o seu problema é outro. O seu problema não
Sim.
é Rede Globo, a Vinci, seu problema é outra coisa, né? Então você tem que repensar. Agora, para quem tem pelo menos 10 fundos na carteira, então um inquilino que é 31% de um desses 10 fundos, ainda que você distribua por igual, é 0,3%. E se você, além disso, tem ações e tem renda fixa na carteira, aí.
É
Não,
outro
não.
cenário, né? É outro cenário
É,
completamente
aquilo ali deve
diferente.
representar 3 centavos por mês na conta da pessoa, 6 centavos. Não é nada.
Beleza, então.
Beleza?
Obrigado pelo convite.
Né? Eu que agradeço. A gente já tinha que ter feito antes, a gente demorou para fazer isso aí.
De volta ao chat da Baster, mas eu espero retornar com o pessoal aí para com o chat de inglês aí novamente.
Ah, sim, é. Não percam, pessoal, o chat aí do Marcelo, muito bom. Ah, teve uma outra pergunta do Magno aqui que eu não entendi. Você viu essa pergunta? Eu não consegui entender. Dromedário camelo aqui, não sei o que quer dizer.
Cara, eu tô meio. Eu não tô no YouTube. Onde que tá esse chat? Esse.
Abre a tela do StreamYard aqui que a gente está, que aparece no canto direito. Quer ver? Eu vou pôr na tela aqui. Eu não consegui entender.
Preciosos
Dromedário
lhes.
camelo.
Ah, tá. Dromedário camelo? Pô, é algum trocadilho, né? Pegando aqui,
Deve
caindo de
ser, né?
paraquedas aqui, eu também não.
Não faço ideia.
Não sei.
Enfim, vou ficar devendo, Magno.
Não sei se o camelo é o cara mais resistente que fica no deserto ali e tal, e é o holder, né? De raiz. Não sei, eu não conheço nada sobre dromedário.
Não sei nada sobre esses animais também,
É,
mas
na verdade,
são bons animais, né?
a única coisa que eu sei é que o animal que tá na cartela do cigarro Camel é um dromedário, né? Aí, isso aí eu já vi em algum lugar.
Nossa, é. Você vê, né? Mas as pessoas confundem, né? Eu aprendi por causa do número de corcovas, mas eu acho que deve ter outras diferenças além dessa.
É, mas eu lembro que tinha essa piadinha, que o animal no, na, a logo do Camel não é um camelo, é um dromedário.
Enfim, né? Não fumem, evitem fumar. Essa é mais uma moral para a história.
Independente do animal, né?
É, evitem, faz mal.
Então,
Ó, o
beleza.
Wilson falou aqui que não vai comprar mais ação da Ambev porque o vizinho dele toma Brahma e ele não vai com a cara do vizinho.
Pô, eu achei que você ia falar que você não ia com a cara com a Brahma, né? Comprar
É,
Brahma
ele
também.
tá fazendo uma piada com essa história da Globo aí.
Então,
Então tá bem,
beleza.
Marcelo, brigadão. E a gente combina aí, a gente vê algum outro, vai ter mais com certeza esse ano aí.
Sim, com certeza. Valeu, Fernando. Um abraço. Boa noite a
Abração.
todos, pessoal.
Boa noite,
Tchau, tchau.
pessoal.